Agora a gente vai falar sobre o selo social. Você sabe o que é o selo social? Para nos explicar, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a diretora executiva do selo social, Karina Giunco, está com a gente ao vivo. Olá, muito boa tarde.
Oi, boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, podendo falar um pouquinho do selo social que está chegando em Maringá.
Pois é, né? Maringá vai ter um selo social. O que é o selo social? Explica pra gente.
Então, vamos lá. O selo social, ele é um programa, né, que tem como principal objetivo ajudar a cidade a avançar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que são os chamados ODSs, que a cidade de Maringá já trabalha arduamente já há algum tempo, né, já tem todo o plano diretor relacionado aos ODSs. Então, esse programa ele foi reconhecido no ano passado como uma das 10 metodologias mais eficazes para trabalhar os ODSs na cidade. Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente trabalha a melhoria desses ODSs aí, que vai dar uma melhoria de qualidade de vida para toda a população? O programa ele faz a partir de um treinamento junto com os participantes, né? E quem pode participar? Empresas, ONGs e órgãos públicos. Os três setores, né, em conjunto, porque a ideia é os três setores se corresponsabilizar pela melhoria desses indicadores. E durante o ano, agora, a gente vai passar por treinamento, qualificação, vamos mobilizar e integrar esses três setores para depois poder reconhecer e valorizar o que está sendo feito. Então, quem passar junto conosco, né, as inscrições estão abertas no selosocial.com. Então, quem se passar esse ano junto conosco, vai justamente poder fazer parte dessa rede, começar a mensurar o resultado dos seus projetos e das suas ações, não só como o número de pessoas ou o valor investido, mas qual o impacto mesmo que ele está fazendo para a melhoria dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da cidade. E aí, ao final, né, cumprindo todos os critérios, que eu vou falar daqui a pouquinho, recebe a certificação do selo social.
Karina, e quais são esses indicadores que você citou?
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles têm 17 objetivos. E esses objetivos têm 169 metas, com mais de 200 indicadores. Né? Então, tem indicadores para todas as áreas, de saúde, de educação. E durante o programa, nós vamos justamente verificar como que esses indicadores estão na cidade. E aí eu mostro para assim, ó, esses daqui estão vermelho e eles são as nossas prioridades de ação. Como, por exemplo, em saúde, por exemplo, cobertura vacinal para criança, né? Aí a gente vai verificar quais são esses indicadores de Maringá que estão como prioridade de ação, que estão em vermelho, né? Para que a gente possa atuar. Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e essas metas, elas são para ser atingidas até 2030. Então, a ideia é que a gente olhe para esses objetivos agora e pense projetos, principalmente para esses que estão em vermelho, que precisam de ações, né? Para que, quando a gente chegar em 2030, a gente consiga alcançar essas metas.
E o Instituto, então, ele fornece uma metodologia.
Exatamente. A gente tem uma metodologia, que é o Programa Selo Social, né, que é uma metodologia de desenvolvimento local, né, através dessa união dos três setores e do conhecimento das prioridades da cidade para agir. E essa metodologia ela trabalha muito no reconhecimento, né, das organizações da cidade e na valorização daquilo que é feito. Né? Porque trabalho social nem sempre é reconhecido e valorizado como deve, e é muito importante ter essa valorização e esse olhar, né, para as pessoas que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos outros e do meio ambiente.
O poder público ele não tem essa metodologia? Ele faz as ações de modo separado, sem um controle? Como é que é?
O uso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele é fomentado em todos os âmbitos. Então, para as empresas, por exemplo, a gente tem o Sistema S, que trabalha na capacitação para que as empresas usem. Nos órgãos públicos tem também, né, tem inclusive treinamentos, né, na Associação dos Prefeitos, para trabalhar essa agenda e incorporar essa agenda junto ao plano diretor. E Maringá é uma cidade que trabalha há bastante tempo nisso. A gente tem o movimento ODS da cidade, que já trabalha há 12 anos, né? Um movimento forte, atuante aí. A gente já tem outras atividades aí relacionadas aos ODS. Inclusive, nós somos convidados para participar agora da Expo Ingá. A gente vai participar com um stand lá. E eu fiquei sabendo que ela é a primeira exposição do Brasil que trabalha para o alcance do desenvolvimento desses 17 objetivos, né? Que tem a ver tanto com meio ambiente, saúde, educação, a questão da igualdade também, questão da vida na água, vida na terra, enfim, são bastante abrangentes, né? Mas todos eles trabalham questões do dia a dia, desde a gente deixar de usar um copo plástico, né, que é essa questão do resíduo para o meio ambiente, até o tempo que a gente gasta no chuveiro, na água, que são ações pequenas que cada um pode ajudar, né? Então, quando você falou como que o órgão público faz, ou como cada um pode ajudar, a pessoa física pode ajudar no seu dia a dia, na sua casa, assim como empresas e o órgão público pode se juntar para fazer grandes projetos, né, para melhoria, mas essa é uma agenda de todos e para todos. A ideia é que todo mundo possa participar com as suas ações do dia a dia.
O Instituto tem sugestões, por exemplo, como reduzir o consumo de combustíveis fósseis? Deve ser também uma meta, né?
É isso. A gente verifica em cada cidade, como eu te disse, qual é o diagnóstico e a prioridade, e aí a gente, junto com a cidade, vê quais as soluções que já estão sendo aplicadas para isso e busca novas tecnologias para melhoria do impacto dessas soluções que já estão sendo aplicadas. A ideia não é inventar a roda. A gente vem com uma metodologia de trabalhar a sinergia, de trabalhar todos juntos, de conhecer melhor as prioridades para poder atuar nelas, mas principalmente de fortalecer o trabalho que já está sendo feito na cidade, né? E a partir desse fortalecimento, lógico que surgem novas ideias, que surgem novos projetos que aumentam os impactos, mas a ideia é fortalecer aqui a rede que já existe na cidade, reconhecendo, entendi, valorizando e trazendo esses dados.
E o Instituto Social atua em que locais do país?
Nós temos sede em Santa Catarina, né, e nós atuamos em algumas cidades aqui da região. Nós também atuamos em cidades do estado de São Paulo, em Brasília, no Distrito Federal e nas regiões administrativas, ali, Taguatinga, Águas Claras, que fazem, né, parte ali do distrito. Em Minas Gerais, ali bem do ladinho de BH, né, que tem Sete Lagoas e região ali. E agora a gente está começando no Paraná também, né, que a primeira cidade é Maringá.
E pela experiência de vocês, essas cidades estão chegando próximo de atingir em 2030? Será que elas vão conseguir atingir em 2030 esses objetivos?
Já que a gente está falando de vários estados, eu vou falar de uma análise assim a nível de Brasil. Uhum. Né? Alguns objetivos, quando a gente vai falar se está atingindo ou não, né, a gente fala assim, se ele está verde, que é próximo de é possível atingir, né? Se ele está amarelo, que quer dizer, requer alguma atenção, mas se continuar nesse ritmo, a gente vai atingir. E os que estão vermelho, a gente precisa de uma ação urgente, senão a gente vai chegar em 2030 sem atingir esses objetivos, né? E aí, no Brasil, o único objetivo que está verde, né, é o da energia limpa e acessível.
Ah,
né? Porque o indicador que diz, né, se ele está verde, é que 98% da população tem acesso à energia elétrica, e 98% da população no Brasil como um todo tem. Mas, mesmo assim, eu ainda faço uma reflexão, porque essa energia não é limpa. Menos de 60% da energia utilizada no Brasil é limpa. Então, mesmo o objetivo que está verde, ainda tem muita coisa que pode ser feita, né? E a gente tem algumas questões sérias, né? Que nem, por exemplo, no Brasil como um todo, né? Mas depois a gente vai discutir nas nossas atividades aí no selo social o diagnóstico específico de Maringá, mas no Brasil como um todo, saúde, educação, são áreas vermelhas que a gente tem que olhar com bastante carinho e fazer ações aí para que a gente consiga chegar o mais próximo possível das metas, porque nós já sabemos que tem algumas que precisam de ações rápidas, né, e bastante eficazes para que sejam atingidas.
Você disse que a educação, então, está no vermelho de um modo geral, assim, né, analisando de um modo geral o país. E depois da pandemia, como é que ficou a situação da educação, então?
É agora que a gente está tendo um retorno mesmo, né, e assim, já tem estudos que mostram que essa questão dos alunos terem ficado em todos os níveis, né, ensino fundamental, médio e tanto com o ensino superior, isso reflete inclusive no nosso PIB, como isso, né? As pessoas que passaram, porque a gente passou, né? Eu tenho um filho, ele quando começou a pandemia estava na sétima, agora ele está no nono, então a sétima e o oitavo ele fez daqui de casa, e é claro que aprendeu de forma diferente, por mais que nós, como pais, e todo mundo aí teve que se adaptar para ajudar nesse momento de pandemia, né? Então, tem um déficit de aprendizagem, que é fato, que ficou, e esse déficit, ele reflete depois em como que essa pessoa consegue se colocar no mercado de trabalho, em todos os níveis isso. E isso reflete, né, numa queda do PIB a curto prazo já, inclusive.
Nossa, impressionante. Karina, você tem mais alguma coisa para explicar? Porque eu lembro que na primeira resposta você disse, ah, depois eu falo mais sobre isso, sobre o selo social.
Isso, assim, a pergunta que todo mundo quer saber, né? Quais são os critérios para participar do selo social e para ser certificado, né? Então, primeiro, assim, ó, para participar, o selo é gratuito, tá? Ele não tem custo. Você precisa ter um CNPJ, precisa ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, né, para fazer a sua inscrição. Você vai em selosocial.com, quero participar, e ali você vai preencher um cadastro, e a partir do preenchimento desse cadastro, você vai recebendo, então, as informações para os encontros e para as atividades que precisam ser feitas. A partir dessa inscrição, então, nós temos 5 encontros presenciais de agora até no final do ano. Nesses encontros, um dos critérios é participar desses encontros, porque eu não consigo formar rede se eu não encontrar os três setores, eu não consigo colocar empresa, ONG, órgão público para conversar e achar soluções juntas se a gente não tiver os encontros. Então, o meu primeiro critério é a participação efetiva nesses encontros. Né? O meu segundo critério é ter um projeto social, e esse projeto pode ser social, pode ser ambiental, pode ser educacional, mas que ele tenha um impacto com a comunidade, né? Então a gente vai depois, no decorrer do processo também, orientar as organizações de como fazer a identificação desse impacto externo com a comunidade, mas também perceber como é que esse projeto impacta internamente. Como que eu tenho impacto para a organização que está fazendo também, né? Porque muitas vezes uma empresa faz o projeto olhando para fora, mas a gente também precisa ter esse olhar para dentro, porque muitas vezes a gente tem alguma problemática instalada dentro também, a gente também precisa ter esse cuidado. Então, meu segundo critério é o projeto com impacto interno e externo. E o último critério para esse primeiro ano, porque a cada ano aumenta os critérios, a gente vai trabalhando essa evolução também do programa, ele é bastante orgânico, vai trabalhando essa evolução dos participantes. E o último critério é a questão da CND, você tem que estar com as certidões negativas de débito em dia para mostrar que você é uma organização que está regular, né? Então, nesse primeiro momento é isso, participar dos encontros, colocar nessa plataforma do selo social mesmo o seu projeto, onde você vai receber assessoria individual para o seu projeto, que vai te ajudar a identificar com qual ODS que ele está relacionado na cidade, qual meta que ele está ajudando a atingir e qual é o impacto social desse projeto, né? Então, tem toda uma assessoria individualizada para cada projeto para isso. E, ao final, contando com esses três critérios básicos desse primeiro ciclo de certificação, as organizações são certificadas. A gente sabe que tem, por exemplo, organizações que entram, né, e não conseguem a certificação no primeiro ano. Isso não exclui a participação delas do grupo. Elas podem continuar participando. Tem uma organização que fala, Karina, eu não tenho CND para esse ano e eu não vou conseguir acertar para fazer esse ano, mas eu posso participar dos encontros? Eu posso estar com vocês nessas discussões? Sim, pode. A ideia é que a gente tenha esse grupo de discussão e de trabalho. Uhum. O ideal é que todos certifiquem. E eu tenho mais uma informação importante, exclusiva para Maringá, que eu acho que é importante a gente colocar, é que a partir do próximo ano, a gente também vai ter um financiamento do Instituto Rogério Rosa, que é o instituto que é mantido pela Embraed, né, que está chegando aí agora com empreendimento em Maringá. E esse instituto, anualmente, ele abre edital para fazer repasse e financiar projetos locais. Então, a partir do ano que vem, o repasse do Instituto Rogério Rosa, que nesse último ano foi de 50 mil para cada cidade, vai ser feito apenas, selecionadas apenas as organizações que serão certificadas. Então, é mais um plus aí de participar do programa, é que no futuro, né, após a primeira certificação, pode conseguir também a questão de participar desses editais aí que o Instituto Rogério Rosa lança para potencializar ainda mais os resultados na cidade.
Muito obrigada, Karina, pela entrevista, pelos esclarecimentos e uma ótima tarde para você.
Muito obrigada, Luciana. Até logo.
Até mais. Nós conversamos com a diretora executiva do Instituto Selo Social, Karina Junco, que nos falou sobre o selo social, o que é. Maringá vai ter selo social, o lançamento será amanhã, será nessa terça-feira.